Seja bem-vindo ao Mega Podcast.
É isso aí, a gente tá com a voz, a voz oficial da abertura desse podcast. Camila Cardoso, palmas, palmas, bem-vinda. Olha, a gente tá muito empolgado aqui porque a gente vai chegar finalmente no último episódio da série A Queda. E esse ano, meus amigos, a gente vai colocar isso aqui pra funcionar de verdade. E a gente tá muito feliz em ter você aqui com a gente, compartilhando isso. Só que antes da gente entrar no tema do nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho mais de você. Como você conheceu Jesus, quem você é. Camila, ela tá aqui comigo, eu tenho um prazer de chamar ela de prima, porque ela é
porque
minha
eu sou.
Família. É. E a gente cresceu junto, assim, como irmão mesmo, sabe? E isso é incrível ver ela também, o desenvolvimento dela na sua vida com Deus, profissionalmente também. Então, é alguém muito excelente em tudo que faz. Eu não vou ficar aqui rasgando seda pra você, não.
Por favor.
Se apresente. É. Fala aí como foi pra você esse período de conhecer Jesus, qual a sua experiência, como é que foi seu nascimento, seu novo nascimento, né?
Então, a minha família, eu tenho pessoas na minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, que são cristãs, as minhas avós principalmente, e foram elas que sempre falaram de Jesus pra mim. Só que por muitos anos eu conhecia o Deus da minha família, o Deus da minha avó, o Deus do meu pai, o Deus dos meus primos, porque eles sempre iam para a igreja e me chamavam, mas eu não conhecia o meu Deus. Até que de 2018, né, no fim de 2018 para o início de 2019, eu vivi uma temporada muito difícil e quem me socorreu foi Jesus. Então foi a Ele que eu recorri. Eu iniciei, né, a minha caminhada com Jesus nesse ano. Harris começou a ir para uma igreja e eu comecei a ir com ele. Eu me converti em casa, mas eu precisava de uma igreja para frequentar, né, para fazer parte. E eu comecei a ir com ele e foi assim que eu conheci Jesus. E esse ano completam-se, né, 5 anos.
Oh, glória a Deus!
5 anos de uma vida eterna com Deus.
Olha que bonito!
E foi a maior escolha, assim, da minha vida, a maior e melhor escolha da minha vida. E é isso.
Nossa, menino, que coisa bonita, né? Como é 5 anos de uma história eterna. Poxa, caramba. Muito bonito. Sabe aquela frase que você queria ter dito assim, ó? Queria eu ter falado isso. Muito bom, muito bom. A gente vai entrar agora no nosso tema do podcast. A gente tá no 4º episódio da nossa série A Queda, onde a gente tá falando sobre a quebra de relacionamento resultante do pecado. Então, quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, fruto ao qual Deus já tinha dito para eles não comerem, e eles têm a queda, eles passam pela queda. E a queda da humanidade, ela trouxe algumas consequências. E a gente elenca aqui 4 quebras de relacionamentos. O primeiro episódio a gente intitulou como a quebra do relacionamento do homem consigo mesmo. Ou seja, o problema de identidade, todos os problemas patológicos, todos os problemas psicossomáticos, doenças psicológicas, emocionais, todo o problema de identidade, quando o homem não consegue se reconhecer. E a gente seguiu naquela passagem de Gênesis da queda, onde o homem olha para si mesmo e ele se vê nu, e ele se esconde, sabe? E a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro, e ele se esconde, porque eles se sentem nus e não se sentem plenos, eles sentem falta de algo. Essa falta de plenitude na sua própria vida já evidenciava um problema de identidade. O segundo episódio a gente intitulou como a quebra do relacionamento do homem com o próximo. E a gente colocou isso como o problema social. Ou seja, a origem de todo problema como violência, discriminação, racismo, escravidão. Então, em toda a história de todas as sociedades, muitas sociedades primitivas, civilizações antigas, foram construídas em cima de escravidão, em cima de usurpação, em cima de muita violência. A raiz também está lá na queda do homem. E também o nosso terceiro episódio, como a quebra do relacionamento do homem com a criação, que a gente chamou de um problema ambiental. Deus, ele dá um mandato para o homem de cultivar e guardar, ou seja, ser bom mordomo daquilo que Deus fez, ser um zelador, representando Deus, sabe, carregando a Imago Dei, para revelar Deus na criação e fazer tudo aquilo para a glória de Deus. E o homem, ele peca. E a partir de agora, a natureza ela é posta num cativeiro, porque a Bíblia diz que quando Adão e Eva peca, é declarado, né, sobre a criação, maldita é a terra por tua causa. Então a gente vê que o pecado do homem não atinge só o homem e a humanidade, como ela se estende por todo o cosmos, todo o mundo criado, sofre maldição por conta do pecado do homem. Então a gente traz esses três pontos. E hoje a gente vai chegar no nosso quarto episódio, e que é o último, mas não menos importante, pelo contrário, ele é a principal quebra de relacionamento, foi a fenda mais profunda, assim, a ferida de relacionamento maior que o homem poderia ter e que foi a que originou todas as outras, que é a quebra do relacionamento do homem com o seu Criador, a quebra do relacionamento do homem com Deus, que a gente vai chamar do o problema da idolatria, o problema do amor. E a gente vai entender um pouco sobre isso aqui. Estou empolgado já para falar sobre esse assunto, porque é algo que queima muito no meu coração. Mas eu queria que você já começasse abrindo comigo Gênesis 3, do 4 ao 10. Eu vou pedir para a Camila abrir e ela vai ler aqui. Ela vai usar essa voz de narradora, a voz que faz a abertura aqui, lendo Gênesis 3, do 4 ao 10.
Disse a serpente à mulher: certamente morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi.
Olha só, a Bíblia vai mostrar nesse ponto da queda que o homem, ele, pela primeira vez, ele foge da presença do Senhor. Então, Deus, que vinha constantemente se encontrar com o homem e a mulher no jardim e se colocava na presença deles, e eles se colocavam na presença de Deus, e pela primeira vez o homem não está desejando o Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que ao ouvir os passos do Senhor, eles se esconderam. E aí a resposta que Adão dá a Deus, a pergunta do onde está você, Adão ele vai dizer assim: eu tive medo e me escondi. Olha só, primeira vez que a humanidade agora tem medo do Senhor. E aqui a gente não vê um medo numa ideia de respeito, como um temor, mas medo. A humanidade está com medo de Deus. E a gente vai ver esse padrão de comportamento se repetindo por toda a Escritura. A gente vai ver, por exemplo, o povo de Israel, ao qual Deus elegeu para dar continuidade ao seu plano. E quando Deus ele quer falar com o povo, ele quer se manifestar no Monte Sinai, o povo diz a Moisés: Moisés, fale você com Deus e nós ouviremos, mas não fale nós para que nós não morramos. E a Bíblia diz que o povo teve medo do Senhor. E a gente vai ter isso acontecendo em várias passagens na Bíblia. As pessoas sentindo medo de Deus. Então, Deus sempre querendo se aproximar da humanidade, mas a humanidade se recuando da presença de Deus, dando passo para trás. Então, é um assunto que ele é incrível para a gente conversar sobre, mas ao mesmo tempo ele revela o quão indigno nós somos da presença de Deus e quão gracioso Deus é em insistir em vir ao nosso encontro. Adão e Eva havia pecado, mas Deus não deixou de vir ao jardim. Mas o que eu quero chamar a atenção é para uma pergunta que Deus faz. Deus pergunta a Adão: onde está você? Eu quero introduzir o tema da idolatria a partir dessa pergunta. Porque ele diz assim: aonde está você? Essa pergunta não é sobre uma posição geográfica do homem.
Até porque Deus tinha e tem. Tinha conhecimento de onde eles estavam ali, né, no jardim.
Exato.
Então, como a gente conversou já antes, é mais um questionamento de Deus ao homem. Se você estava aqui todos os dias e nós caminhávamos juntos, por que você não está aqui, onde você sempre esteve?
Uou.
Então, é muito isso.
A gente está vendo pela primeira vez algo na criação não desejar a Deus.
Isso.
Então, acho que a pergunta está mais ligada a onde está o seu coração. Aonde está o desejo? Quando a gente vai ler na criação do homem, Deus ele pega do pó da terra, ele cria o homem e ele sopra o seu espírito nas narinas de Adão, e Adão se torna alma vivente. A palavra para alma vivente é nefesh. E nefesh, ele literalmente significa essa parte da, como você, garganta, essa parte da, que faz parte da respiração, todo o sistema respiratório. Ele está se referindo a essa parte do corpo humano. Mas essa palavra também tem o sentido de paixão. Paixão e desejo. Então, quando Deus faz o homem alma vivente, ele faz o homem uma paixão vivente, um desejo vivente. Quando a gente vai ler Eclesiastes 3, Eclesiastes vai dizer que Deus pôs no homem o anseio pelas coisas eternas, o anseio pela eternidade. Então, Deus coloca no homem o desejo pela adoração, o desejo por aquilo que transcende, aquilo que não pode ser explicado de forma natural. Então, a gente vai ver a criação de muitas religiões, procura a vida fora da terra e tanta curiosidade que o homem tem, e faz parte desse desejo que foi Deus que colocou, sabe? Mas esse desejo que Deus põe é para que o homem possa se aproximar dele, entende? Pode falar.
E é como se o pecado ele causasse uma alteração nesse desejo do homem. É como se desvirtuasse o Exato. Desejo que no princípio era por Deus. E depois da queda foi entregue às próprias paixões do homem, né? Então é muito interessante isso.
Quando a gente começa a olhar aqui, a queda, ela conseguiu tirar do homem sua posição, mas não conseguiu tirar do homem o seu desejo. Foi muito pior. Porque agora o homem, ele começa a olhar as coisas criadas e vê a manifestação da glória de Deus nas coisas e não reconhecer Deus. Então, aquilo que foi criado e que revela o Senhor, porque a Bíblia diz que a criação manifesta o Senhor, e eles começam a olhar, pronto, a gente vê povos antigos, por exemplo, que adoravam o sol, a lua, que adoravam as marés, que adoravam a chuva. Então, é natural o homem olhar para esse tipo de fenômeno e dizer assim, nossa, que coisa gloriosa, eu não consigo explicar o que é aquilo. É glorioso. E enxergar aquilo como um Deus, quando aquilo deve apontar para Deus.
Porque, então, porque carrega beleza.
Porque carrega beleza.
Tudo que Deus faz é belo, né? É entendível, porém, é como Harrison explicou pra mim antes, e eu achei muito interessante. Tu viu aonde isso?
Rapaz, eu não lembro onde eu vi.
Enfim, não fonte, não lembramos.
É indeterminado.
É, mas é como se o homem, ele fosse uma flecha, e o alvo, ele fosse Deus. E a partir da queda, quando o homem ele é lançado como uma flecha, não mais existe somente um alvo, mas outros alvos ao redor, né? Então, o que a princípio seria Deus como nosso único amor e alvo, agora é como se a gente tivesse outros objetivos na vida e outros alvos e outros amores que, de certa forma, ocupassem esse lugar que só pertence a Deus.
E uma coisa que a gente tem que lembrar é que a guerra contra a idolatria que acontece no nosso coração, ela não é simplesmente uma guerra de eu vou tirar esse amor, vou destruir esse amor para amar a Deus. É uma batalha de amores, é uma guerra de amores pelo nosso coração. Então, é errado, é até...
É incoerente.
É incoerente eu dizer, por exemplo, para uma mãe.
É
covardia. É olhar para a mãe e dizer assim, você não vai amar seu filho.
E Deus, ele reconhece que a mãe ama o seu filho.
Exato.
Porque quando tu menciona isso, eu lembro daquela passagem que nas escrituras fala que pode uma mãe abandonar um filho. Então, na minha visão, quando a escritura ela faz esse paralelo entre o amor de Deus e o amor de uma mãe, é porque o amor de uma mãe é existente, sim. Tipo, se a gente considerar humanamente falando, é o maior amor entre um ser humano e outro, né? Mas Deus, ele deixa evidente que isso existe e ele não quer que a gente não ame a nossa mãe ou que a mãe não ame o seu filho, mas Exato. Quando isso se torna maior do que o nosso amor por ele, né?
Exato. Então, o ídolo é aquilo que vai tomar o lugar de Deus no nosso coração.
Isso.
Tudo o que toma o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. E tem uma frase de Calvino, né? Tem uma frase de Calvino que vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o nosso coração, ele tem a capacidade de criar ídolos, porque nós temos paixão.
Isso.
Então, quando a gente usa o exemplo dos alvos, são amores que competem pelo nosso amor, competem pelo nosso coração, entendeu? Então, existe uma competição pelo nosso coração. E a gente tem que direcionar de forma intencional para que lado meu coração vai, sabe?
Eu já assisti muitas vezes o filme Lorax.
Muito bom.
E o personagem principal, ele é alguém que numa floresta ele descobre que a árvore ela pode gerar muitos produtos e que ele pode ganhar muito dinheiro quanto a isso.
Olha, tá bem ligado com aquele episódio da gente, né? Sobre a criação.
Isso. Tem um momento em que o Lorax, ele tá conversando com o personagem principal e ele pergunta, né? Pra que lado a árvore ela cai? E o personagem, ele diz que meio que ele não sabe. Ele acredita que a árvore, ela cai para baixo. Sendo que não. O Lorax, ele diz que a árvore, ela cai pro lado que ela está pendendo. Isso traz uma autorreflexão sobre os nossos desejos.
As inclinações,
isso,
né?
E as nossas inclinações. Tipo, em que direção o nosso coração tá, né? Então, se o nosso coração, ele está inclinado a Deus... E a viver a vontade de Deus e a buscar o reino de Deus, existe um propósito genuíno nisso. Mas quando o nosso coração ele está inclinado para as nossas próprias paixões, com certeza o resultado disso não é vida, mas sim morte.
A gente, quando fala desse tema, alguém pode se perguntar assim, ah não, mas quem pecou foi Adão. Se Adão pecou, o que é que eu tenho a ver com isso, com o pecado de Adão? Só que aí é que tá. Quando a gente vai para Colossenses 1, e aí eu vou pedir para tu abrir novamente, Colossenses 1, do 21 ao 23, a gente vai ter Paulo falando na igreja de Colosso o que acontece por conta do pecado. Qual foi a consequência do pecado de Adão? Tu pode ler, por favor?
Posso.
Colossenses 1, do 21 ao 23.
Antes vocês estavam separados de Deus e, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
E é interessante que a Bíblia ela vai falar que por conta do pecado, a humanidade se torna inimiga de Deus. Então, você não nasce neutro com relação a Deus, entende? Não existe aquela pessoa que, ah não, peraí, eu não sou cristão, mas também eu não faço mal pra ninguém. Eu não tô matando ninguém, eu não tô cometendo nenhum crime. Só que entenda que a consequência do pecado de Adão, ela foi espalhada pra toda a humanidade. E que não foi algo que você escolheu viver, você apenas nasceu. E o seu nascimento natural lhe concebeu essa herança espiritual. Assim como o nosso novo nascimento em Cristo também nos concede uma herança espiritual, uma nova vida em Cristo. É interessante que a Bíblia ela vai dizer assim, fazendo menção ao pecado de Adão, para você entender que o pecado de Adão também veio sobre a sua vida. Você aí que está me ouvindo. Olha só, a Bíblia vai dizer assim, Romanos 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e aí ele está falando de Adão, escuta só, entrou pelo pecado por um homem, pelo pecado entrou a morte, e assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Sabe aquela passagem que um abismo atrai outro abismo? Charles Spurgeon, ele dizia uma frase muito interessante, ele dizia que pequenos pecados são como os pequenos ladrões, que abrem porta para os maiores. Isso é real. Então, Adão pecou, pelo pecado veio a morte veio a todos, e a gente sabe que ainda existe a segunda morte, que essa é a definitiva, sabe? Que está eternamente sob o juízo de Deus. Entenda que é errado o pensamento de que o homem é uma tábua rasa e a sociedade vai o moldando. Como se fosse assim, ah, mas um bebê é tão bonzinho, né? A gente olha para aquela coisinha fofa. Mas aquele bebezinho, ele é um pecadorzinho.
Exato.
Ele é um pequeno pecador.
Exato.
Então é necessário o confessar para a salvação, o crer em Cristo, entende? E você é mau desde a sua meninice. Olha só o que acontece, quando a gente vai olhar o contexto do dilúvio, e Deus ele está condenando a criação por conta do pecado, por conta da iniquidade que se espalhava sobre a terra de forma gigantesca, Deus olha, a Bíblia diz que o Senhor se arrepende de ter feito a humanidade. Olha o nível. Mila, lê aí, por favor, Gênesis 8, do 20 ao 21.
Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo. Essa aqui é a frase mais marcante. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez.
Olha só a ênfase. O coração do homem é mau desde a sua meninice, desde a sua infância. Olha o que Davi fala em um dos salmos, né? Lá no Salmo 51, do 4 ao 5, olha o que Davi diz. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ou seja, você nasce mal. Infelizmente, por conta do pecado, como consequência do pecado, e a gente vê, são os efeitos noéticos da queda, e aqui esse efeito noético não tem nada a ver com Noé, né? Tá ligado a noesis, que é uma palavra grega para intelecto. Então são consequências do pecado que o homem está vivendo. E aí Davi vai dizer que desde a sua meninice, desde que ele nasceu, em pecado concebeu. A mãe concebeu o filho em pecado já. Então qualquer pensamento, qualquer sofisma que ensinar você, que a gente estuda muito isso, né, para fazer prova, etc. Filosofias que ensinam que o homem é bom, é a sociedade que o corrompe. A sociedade é totalmente contra a palavra.
Exato.
Não está alinhado com a verdade da Bíblia. Se você quiser entender mais um pouco sobre isso, você pode ver o nosso podcast, A Forma Correta. A gente tem dois episódios numa série chamada A Forma Correta, onde a gente vai explicar o primeiro Adão e o segundo Adão, sendo Cristo o segundo Adão que cumpre o plano de Deus. Então vai ser muito bom você ver isso lá. Mas voltando. Então a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e por conta do nosso pecado, nós temos desejos que são até então. O desejar é lícito, mas muitas vezes o que nós desejamos é o ilícito. E o desejo se torna ilícito quando ele toma o lugar do Senhor.
É Paulo que fala em Romanos, o Senhor entregou o homem às suas próprias paixões.
A Bíblia diz que Deus deixa o homem sobre uma consciência reprovável.
Isso.
Uma consciência que ele condena. Por quê? Porque o homem, ele é adoração. O homem, ele é adorador, ele deseja adorar algo. E se você não adorar a Deus, você deve estar adorando outra coisa, mas você está adorando algo. E aqui é um desafio mesmo para você analisar o seu coração. Se você pudesse esquadrinhar seu coração. Peça a Deus assim: Deus, mostra se meu coração há algum caminho mau. Esquadrinha, me sonda, me revela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai apontar para você o que você pode estar colocando no lugar dele. E isso é muito real. Às vezes nosso coração, ele está ocupado por preocupações, ele está ocupado por coisas que não são o Senhor, mas acabam se tornando o Senhor da nossa vida. Porque tem o poder de controlar tudo que a gente sente. Quantas vezes, eu já conversei com várias pessoas que disseram para mim assim: ah, Harrison, eu fui dormir pensando em algo, acordei com frio na barriga, acordei assim passando mal, tendo crise de ansiedade. E isso revela que aquilo é um Deus.
E eu acho que isso é o mais desafiador pra gente, porque quando a gente pensa em um ídolo, a gente tende a imaginar que é alguém,
algo
ou
físico,
alguma,
né?
Imagem, algo físico.
Não é pra sair chutando santo não, pelo amor de Deus.
Mas eu acho muito interessante quando o Keller, ele menciona, né, no livro Deuses Falsos, e tem um tópico que ele fala identificando ídolos. E eu lembro que quando eu tava lendo, teve uma parte que, tipo, me pegou muito, assim, que eu vou até ler ela aqui. E diz assim: o verdadeiro Deus do seu coração é aquilo em que os seus pensamentos se concentram sem o menor esforço, quando nada mais requer sua atenção. Com o que você tem prazer de sonhar acordado? O que ocupa sua mente quando você não tem mais nada em que pensar? Você cria enredos potenciais relacionados com a sua ascensão profissional, ou com bens materiais, com a casa dos seus sonhos, ou com um relacionamento com determinada pessoa. É muito curioso, porque hoje em dia a gente sabe que é muito muito se fala sobre ansiedade e sobre pensamentos acelerados, sobre pessoas que têm déficit de atenção, enfim, eu não quero trazer a conversa para esse lado. Eu sei que existe todo um embasamento clínico em relação a isso, mas eu falo, tipo, de uma perspectiva da gente fazer uma autoanálise mesmo e realmente, como você falou, pedir para que o Espírito Santo ele sonde a gente, porque existem coisas que a gente consegue identificar sozinhos, existem coisas que a gente pede a Deus. É igual o salmista, quando ele está ali orando, ele se arrepende, ele menciona o que ele fez e os pecados que ele cometeu, mas eu sinto que quando ele diz, Senhor, sonda o meu coração, é como se ele já não lembrasse mais do que mencionar, mas é como se ele estivesse falando, Deus, se eu esqueci de algo, me lembre. Porque o Senhor me conhece mais do que eu mesma. É muito incrível isso. E o quanto é importante a gente fazer essa autoanálise, sabe? Isso até ajuda a gente nas nossas orações. Uhum. A gente ora de uma forma mais intencional e dá nome às coisas.
Exato.
Dá nome às intenções, dá nome aos sentimentos.
Nome,
exato. E é isso.
Olha, vê só. Quando Keller fala isso sobre, por exemplo, a ascensão no seu trabalho ou uma casa dos sonhos, ele não está endemonizando esse tipo de coisa.
Isso.
É natural você querer viver isso, você desejar isso. E é bom que você pense. A pergunta é, será que isso tem dominado os teus pensamentos? Será que isso é o que você, sem esforço nenhum, está o tempo inteiro pensando? Será que isso tem tirado a tua paz? Eu não sei se você conhece pessoas assim, que, por exemplo, elas têm dinheiro, elas estão tranquilas. Elas perdem o dinheiro, acabou. Ela fica, parece que um demônio entra. O dinheiro sai, o demônio entra. E a pessoa fica tempestuosa, ela briga, ela tá estressada porque ela tá sem dinheiro. Porque o Deus dela provavelmente é o dinheiro. Ela serve ao dinheiro. Então o dinheiro não é mal. Mas qual é o lugar que ele tá dominando na sua vida? E aí Jesus usa o exemplo do senhorio. Ele diz assim, porque você não pode servir a dois senhores. Você vai servir ao Senhor ou você vai servir ao dinheiro. Então a pergunta é, onde está o teu coração? A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E aqui eu quero estender isso não só para dinheiro, mas para tudo.
Exato.
O apego às coisas mais do que a Deus é o problema.
Ou pessoas.
E ainda quero estender mais. Às vezes o teu ministério na tua igreja tem sido o ídolo do teu coração. Porque a partir do momento que você não consegue se imaginar não fazendo algo, ou então, Senhor, Deus me livre de ter que deixar tal coisa, ou então isso não é uma opção para mim sair disso, isso já virou um ídolo do seu coração. Nós temos que aprender a segurar as coisas com mãos leves. Então, eu sustento as coisas que Deus me dá, mas com mãos leves. Disponível para o momento que Ele quiser pedir,
e
Ele
entregar.
Pedir. Exato.
E quando isso finda,
uhum.
A pessoa acaba findando junto com aquilo.
Oh.
Por isso que a motivação da nossa vida e o nosso propósito tem que ser Deus.
Uhum.
Porque eu costumo ouvir, né, de amigos que não são cristãos, o quanto a família, os relacionamentos, parecem ser coisas, tipo, o mais importante da vida daquela pessoa. E algo que eu percebo é que quando aquele algo acaba, ou quando aquele algo, por exemplo, alguém morre, ou a pessoa perdeu aquele bem, a pessoa acaba indo junto. Um familiar morre e a pessoa acaba
se enterrou,
de
né,
forma gente? Figurativa morrendo junto,
uhum.
Entendeu? Não de forma literal. Mas é como se, ao passo que aquilo finda, a pessoa também finda. Contando assim uma história da minha vida, eu sempre amei muito meu pai. E é muito curioso a imagem de um pai na vida, principalmente de uma filha, né? O quanto que o pai, ele traz segurança e é como se fosse realmente alguém ali dando uma direção. Eu considero que eu tive um processo de luto muito saudável, mas eu confesso que foi desafiador também. E olhando de agora, eu dou graças ao Senhor, porque mesmo meu pai morrendo, eu não morri junto com ele, sabe? Por mais que fosse alguém em que eu amasse muito, mas eu percebo histórias e eu conheço histórias de pessoas que o quanto que aquilo arrancou algo delas e até a motivação de estar vivo, a motivação de viver. Então, eu entendo que existe a dor, eu entendo que a gente não conhece o contexto literal da vida da pessoa e o que aquela pessoa representava, mas é muito, muito perigoso quando a motivação da nossa vida e o nosso maior amor tá em algo ou em alguma pessoa e não em Deus, sabe?
É engraçado que o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim, só tem poder para te parar aquilo que te move. Isso. Então, se o que me move são as minhas paixões, quando elas acabam, eu paro. Se o que me move é o aplauso das pessoas, é a atenção das pessoas, quando as pessoas param de me aplaudir, eu paro. Porque eu quero repetir isso aqui. Você é adorador. A pergunta é o que você tem adorado. Olha só isso aqui. Eu vou ler um trecho de uma citação que o Timothy Keller, mais uma vez a gente citando o Keller aqui, né? Mais uma vez citando o Keller, eu quero falar uma citação que está no livro Igreja Centrada. E ele vai dizer assim, ó. Pouco antes de se suicidar, o romancista David Foster Wallace proferiu o seguinte discurso aos formandos de 2005 na Kenyon College. Todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra coisa que você adore o comerá vivo. Se você adora dinheiros e bens, se são eles que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que tem o bastante. Adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamentem de verdade a sua morte. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros, para anestesiar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido e uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são inconscientes, são configurações padrão da nossa vida. E aqui, eu quero tirar essa ideia de padrão como algo que a gente nasceu desde o princípio assim. Deus não fez o homem adorando coisas que não fossem agradáveis ao Senhor, porque o homem adorava ao Senhor. Mas essa configuração foi instalada, esse software aí foi instalado no homem, quando o homem pecou. Okay. Então, na queda do homem, um desejo que era totalmente lícito se torna ilícito. Por quê? Porque ele passa a adorar coisas que não são o Senhor. Se a gente abre, por favor, Romanos 1. Do 22 ao 25. Olha o que está escrito em Romanos.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém.
Olha só, adoraram a outras coisas, adoraram a criação ao invés do Criador. É muito bom a criação, nossa, a beleza na criação, mas ela não substitui o Senhor. Então, qualquer coisa que, ou qualquer pessoa que ensinar você que algo que você precisa é ter um tempo na natureza, de uma meditação, perto de um rio, algo do tipo. Mas tirar o foco da sua atenção de Deus, ela está tentando colocar a sua esperança em algo criado, não um Criador. Toda vez que a gente coloca a solução da nossa vida em uma coisa criada, a gente substitui o Deus.
Isso.
É quando você, por exemplo, você precisa de uma medicação para um problema emocional, um exemplo. Você precisa daquela medicação, mas a sua solução, a sua esperança ainda é Deus. A partir do momento em que você não consegue nem mais recorrer ao Senhor e orar pela cura, porque Deus pode curar você.
Exato.
Enquanto a vida é esperança. E nós nos movemos por fé, o justo viverá pela fé. Então, enquanto há vida, há o desejo pela cura. Se você diz assim, ah não, mas eu já aceitei, agora vou tomar medicação tal, e nem recorro mais ao Senhor. Nossa, quantas vezes a gente faz isso, né? A gente coloca Deus como uma última opção. A gente recorre a um amigo, a um parente. Então, peraí que meu pastor vai orar por mim aqui. E a gente não... Crente 6 horas. 6 horas por isso, 6 horas por aquilo. E a gente acaba substituindo Deus.
Exato.
Então, o que é que a gente está fazendo? Arranjando um outro mediador.
E isso confronta no caso não confronta, mas afronta diretamente as declarações de Deus em Êxodo, né?
Exato.
Em Êxodo 20, é o que cerne a nossa vida. Deus, ele diz assim: não terás outros deuses além de mim.
Boa.
Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.
Olha só, Paulo está fazendo um paralelo direto com essa passagem.
Exato.
Lá em Romanos, Paulo está dizendo: vocês estão adorando a criação ao invés do Criador. Minha gente, é só você ver o exemplo de Moisés. Moisés tira o povo do Egito, claro que com o auxílio de Deus, ele tira o povo do Egito e ele sobe no monte para adorar o Senhor. E o povo, ao ver que Moisés se demorava, diz a Arão: Arão, constrói alguma coisa aí pra gente, tipo, sei lá, faz alguma coisa. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés.
Uhum.
E é engraçado que à primeira vista, quando você lê, parece que eles estão substituindo Deus, né? Parece assim, estão tirando Deus dali e vão fazer... Mas não, a idolatria deles era por Moisés, porque Moisés é que era esse mediador, era quem fazia a intercessão. Moisés, ele era o mediador. Então, acaba aqui. Moisés era o que fazia o pão descer.
Eles terceirizavam a comunicação deles com
Deus
através da vida de Moisés.
Moisés era o relacionamento deles,
exato.
Entendeu? Então, Moisés era o que solucionava o problema, ele julgava as causas, ele fazia a lei... Moisés era o que batia na rocha e saía água, ou seja, era o que tinha, o que eu precisava. E aí o próprio Arão vai dizer assim: vamos adorar esse bezerro e amanhã vamos ter festa ao Senhor.
Isso.
Ou seja, eles queriam alguém que substituísse Moisés, porque eles adoravam a Moisés. Deus era só uma coisinha que estava ali, entendeu? Ah, ele faz parte disso, mas o cara mesmo é Moisés, entende? E a gente tem que entender que às vezes as pessoas podem ocupar esse lugar no nosso coração. E elas não podem ocupar esse lugar, porque esse lugar pertence ao Senhor. Não terás outros deuses além de mim. Esse é o principal mandamento.
Exato.
Porque ele está conectado com: amarás ao Senhor acima de todas as coisas. Nós amamos ao Senhor. Qualquer amor, lembra, existe um ringue de luta, existe um campo de batalha, que é o nosso coração. Quem está escondido nas trincheiras do teu coração? Quem está escondido aí no teu coração? Se você fosse fazer uma varredura, dizer assim: Espírito Santo, faz uma análise do meu coração. Esquadrinha mesmo. Tira uma raio-x do meu coração. Quem ocupa o teu coração? Quem ocupa o teu pensamento? Sabe? Eu costumo dizer às pessoas assim: se aquilo tem tirado a tua paz, é porque a tua paz tem dependido daquilo e não mais do Senhor. Porque Jesus declara que eu vos dou uma paz que o mundo não pode receber. O mundo não conhece, mas já está sobre vocês. E que paz é essa? É uma paz em meio à tribulação.
Existe uma esperança.
Existe uma esperança, entende? E é sobre essa paz que a gente quer falar.
Exato.
É sobre essa paz, que é uma paz em meio à tribulação. Uma paz em meio à guerra.
Que nasce do Espírito.
Exato. É uma paz que ela é espiritual. Porque qual é a paz que o mundo conhece? A paz que o mundo conhece é, por exemplo, eu tô com tudo bem, minha família está com saúde, eu estou com saúde, eu estou com trabalho, eu estou com dinheiro, então eu estou satisfeito. Mas por quê? Porque vai tudo bem. Mas a pergunta é: e quando tudo isso te falta? Será que também te falta a paz? E eu não estou dizendo que você não vai se preocupar.
Exato.
Eu não quero romantizar a dor. A dor, ela existe, ela é real. Mas a minha pergunta é: a quem você recorre no momento de dor? Será que as tuas orações se tornam murmuração? Porque a murmuração, sim, ela é condenada na palavra. A murmuração está ligada a um falatório depreciativo. É alguém que está insatisfeito. Lamentação não. Lamentação é você constatar algo ruim e se entristecer porque sabe que aquilo é ruim. Mas você continua confiando no Senhor. A gente tem um livro inteiro na Bíblia chamado Lamentações. Entende? E a gente tem que entender que muitas vezes a gente não está disposto a abrir mão desse lugar de primazia do nosso coração, que deveria pertencer ao Senhor. E a gente acaba criando amizade com o mundo. Tiago 4,4 vai dizer o seguinte: adúlteros. Primeira coisa, a linguagem de adultério significa que você tem um esposo,
exato,
você tem um marido ou uma esposa, e você está traindo. Isso é adultério.
A noiva de Cristo que se prostitui.
Exato.
Pesado isso, falar isso, pesado, mas
é. Ele diz, adúlteros, lembrando, é uma carta para cristãos. As cartas eram direcionadas a igrejas,
isso,
a pessoas cristãs. Ele diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, e por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha só, Deus considera, olha o que a Bíblia está dizendo, Deus considera adultério a amizade com o mundo. Qualquer amor que substitua Deus no seu coração é adultério. E agora eu estou falando com crente, viu? Não estou falando com não crente, não. Com não crente, ele tá procurando Jesus. Nós que temos Jesus, carregamos o selo, nós que somos salvos, qualquer amor que nós colocarmos na nossa vida no lugar do Senhor é adultério. Aí você pode ter dito a vida toda assim, né? Mas eu nunca traí minha esposa, mas você traiu Deus várias vezes. É que nem quando o povo de Israel dizia assim: mas será que dá para roubar o Senhor? No que nós temos roubado a Deus? E ele diz: vocês roubam a Deus nos dízimos. Ou seja, às vezes a gente não tem noção do impacto das nossas ações. Ações naturais que mexem com o espiritual.
Isso.
Então a gente precisa entender que existe uma paz e existe um que deve ocupar o nosso coração. E esse é Cristo.
Isso.
Deus deve ser o primeiro na nossa vida. O lugar de primazia do nosso coração deve pertencer ao Senhor. Sempre. E sempre que você detectar que qualquer coisa está roubando o lugar de Deus no seu coração, você pode se prostrar diante de Deus e dizer: me ajuda!
Existe muita graça nisso. Deus é um Deus tão gracioso que a gente pode se arrepender a qualquer momento.
Isso!
Inclusive todos os dias, tá? Mas eu sei que a gente tá falando aqui há um tempão, evidenciando coisas que com certeza já aconteceram no nosso coração.
E pode ser que você tá ouvindo aí dizendo assim: meu Deus, mas eu passei por isso ontem. Ou então: eita, hoje eu tava pensando nisso agora, meu Deus, como isso. Eu tô idólatra.
Isso. Mas existe um lugar de graça e realmente o Senhor, Ele está com os braços abertos para receber. E por mais que a gente identifique, a gente precisa declarar, né? A gente precisa confessar ao Senhor. Por mais que Ele saiba a intenção do nosso coração e o que a gente está pensando, a gente precisa colocar para fora por meio das palavras, por meio das orações. Então, é pura graça de Deus.
É engraçado, a gente experimenta em Deus sempre graça e misericórdia, né? A graça como sendo uma bênção que a gente não merece, mas Ele nos dá.
Nos concedendo o que não merecemos, e a misericórdia nos livrando do que merecemos.
Exato. A misericórdia é aquele mal que eu merecia, mas Ele nos livra.
Exato.
Isso é misericórdia. Então Deus, Ele não está aqui esperando que você chegue amedrontado: Senhor, meu Deus, Senhor. Seja sincero no que você sente. Chegue com simplicidade diante do Senhor e abra o seu coração. Deus, Ele está sempre disposto a ouvir, mesmo que você peque. Sério, Harrison, sério. Porque a Bíblia diz: os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa alcançar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quebra esse muro. Não é Deus que foi para longe de você. Olha, vou falar uma coisa para você. Eu li no máximo de versões, em português e em outros idiomas, para ver assim, se em alguma versão ia dizer que Deus se afasta do homem. Só que nessa passagem sempre é evidenciado que o homem se afasta de Deus. Então o pecado que o homem comete não é Deus dizendo assim: olha, eu vou me afastar de você porque você é sujinho e eu tô limpo e eu não quero chegar perto de você. Não, o seu pecado é você olhando para Deus e dizendo: eu não quero estar perto de você, eu não quero você.
O perfeito revelando o que é imperfeito, né?
Exato. Então a gente precisa entender que Deus está de braços abertos para nos receber. Deus não deixou de ir para o jardim, mesmo quando Adão e Eva pecou. Uou.
É isso.
Deus não deixou de ir ao jardim. Pelo contrário, a pergunta de Deus foi: onde você está? E antes de eu terminar esse podcast, eu quero ser voz de Deus na tua vida, sabe? E eu quero perguntar, com todo temor: onde está você? Se hoje o Espírito Santo pudesse te perguntar: filho, filha, onde está você? Onde está o teu coração? Onde estão as tuas emoções? Onde a tua esperança está depositada? quais são teus maiores sonhos? Aonde eu estou nos teus maiores sonhos? Qual seria a sua resposta? Fica aí para reflexão. A gente está muito feliz de finalmente encerrar essa série que ela começou em 2020, eu acredito. Em 2020 ela começou e ela está encerrando agora.
Que conversa boa.
Foi muito bom mesmo. Mas é realmente lembrar que Jesus é a solução. A gente apresentou pecado, a queda, mas a Bíblia nos diz que Cristo, ele nos tornou amigos de Deus. Jesus, ele reconectou. A gente falou da quebra do relacionamento do homem consigo mesmo, a quebra do relacionamento do homem com o próximo, quebra do relacionamento do homem com a criação, quebra do relacionamento do homem com Deus, mas Cristo veio para reconectar você ao Pai. Cristo veio para trazer ligação no seu relacionamento com Deus. Ele não só nos conectou com Deus, como ele confiou a nós, os seus filhos, o ministério da reconciliação, a fim de que em Cristo, a fim de que a igreja manifeste essa intercessão entre céus e terra, porque a Bíblia diz que o Senhor fez convergir em Cristo todas as coisas, quer celestiais, quer terrenas, em Jesus.
Eu aceito, viu, Harrison? Eu aceito Jesus.
Confesso novamente. Deus é muito bom. E essa é a boa nova. A boa nova do Evangelho não é sobre o que você pode fazer, mas sobre o que Cristo fez para alcançar você. Existe uma salvação imputada para todo aquele que se submete à cruz. Para todo aquele que se submete reconhecendo por meio do Espírito Santo o pecado, o juízo e a justiça. Jesus, ele é salvação não só para os de antes, mas para nós também. O mesmo Deus que curou no passado, que curou na Bíblia, ele cura hoje, ele liberta hoje, ele salva hoje, ele justifica hoje e ele quer mudar a tua vida.
Aleluia.
Aleluia, Deus é bom. Alguma consideração final?
Acredito que a gente falou tudo.
Eu só quero lembrar você que Deus, ele realmente está de braços abertos. E a Igreja de Cristo, ela está de braços abertos para te acolher. Seja parte. Vem-se embora para a família.
É isso, galera.
É isso. Deus te abençoe, Camila. Eu quero agradecer a você, porque você topou. Quem quiser, segue Camila aí no Instagram. Vou até olhar o arroba dela aqui, porque ela não queria falar, mas eu vou falar.
Não,
você põe assim, Camila Cardoso B. Segue ela. Ela é sábia. Mulher sábia, de verdade. Camila Cardoso B. Aí é conteúdo de qualidade. Pode seguir. Deus abençoe você. Muito obrigado por você ter escutado até aqui. E até o próximo episódio de uma nova série de coisas novas, que a gente tá com muita novidade para esse ano. Então, a gente agradece a você que acompanhou, que esperou pacientemente no Senhor pra gente encerrar.
Como fala esse querido.
Como fala, tem que encerrar. Então é isso, Deus abençoe vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Te amo.